Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio.
Olá, seja muito bem-vinda. Eu vou ter o prazer de receber aqui o meu irmão, basicamente, né? Que é neuropediatra e o qual a gente vai bater um papo e vamos conversar sobre o valor, o poder da psicoeducação, tanto no TDAH, no qual ele é especialista nisto, né, como neuropediatra, quanto também na bipolaridade.
Olá, tudo bem?
Tudo ótimo, tudo ótimo.
E se apresenta para o pessoal aí que não te conhece ainda, Eduardo.
Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o irmão caçula, né, como muita gente perguntou se a gente é gêmeos, né? Não somos gêmeos, né? Eu segui um caminho um pouco diferente, mas não tão distante, né? Eu acabei fazendo medicina e especializando em neuropediatria, né? Sempre gostei muito de trabalhar com as crianças, em especial na fase do neurodesenvolvimento delas, né? E aí, com o tempo, fui me especializando cada vez mais no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você vê que a gente escolhe caminhos diferentes, mas que acabam desembocando próximo, né? Isso é caminhos diferentes, mas que no final acaba se aproximando, né?
Acabou que a gente foi para áreas que lida com o cérebro de alguma maneira, né? Você para neurologia, neuropediatria e eu para psiquiatria, né? E me diz uma coisa, o que muita gente às vezes me pergunta também nas caixinhas é um assunto sobre o qual eu não falo muito, mas que é de uma importância fundamental, né? Quais que são aí os sintomas ou principais sinais de que alguém tem TDAH durante a infância, né? O que é uma pergunta que eu recebo bastante, para falar a verdade, até porque o TDAH durante a infância, para você que não sabe, está nos acompanhando, o TDAH tá, durante a infância está muito associado a abrir o quadro de bipolaridade mais tarde. Não quer dizer que todo mundo que tem TDAH vai abrir quadro de bipolaridade, de maneira alguma. O que eu estou falando é, muitas pessoas que vão abrir o quadro de bipolaridade entre 15 e 25 anos, acabam que tem um quadro de TDAH durante a infância ou adolescência, né? Então é algo que é muito importante da gente avaliar. E quais são aí esses sintomas ou sinais de TDAH durante a infância?
E algo importante, voltando um pouquinho para o seu público saber, né, que tem uma interface genética muito grande entre os dois, né? Então é comum, por exemplo, os pais apresentarem um transtorno bipolar e a criança apresentar o TDAH puramente sem desenvolver a bipolaridade no futuro, né? Mas então, o TDAH está sendo falado muito na mídia, por aí, e acaba tendo uma visão mais leiga que é apenas uma agitação da criança, né? Mas é muito mais do que isso. É uma falta de foco, é uma agitação motora, é uma impulsividade. E aí vem algumas partes que não se falam tanto, mas que são bastante importantes. É uma dificuldade no planejamento, uma dificuldade na motivação, uma dificuldade na organização, que acaba que gera muitos prejuízos, tanto escolares, prejuízos dentro de casa e prejuízos sociais para essa criança e para essa família, né, que tem a criança que apresenta o TDAH. E acaba que, como eu já falei, tem uma forte base genética, é comum na família, por exemplo, a mãe apresentar o transtorno afetivo bipolar e a criança abrir o quadro com o TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, sintomas se apresentam antes dos 12 anos de idade, né? Aí a gente já muda um pouquinho do transtorno bipolar, né? Que costuma aparecer um pouco mais tarde, né? Mas e aí, tem como a gente saber a diferença do TDAH e do transtorno bipolar já tão cedo? medo já na infância? O que, que você me disse, né?
É, você falou aí uma coisa super importante, né? Que é do início dos sintomas, né? Que é algo que eu friso bastante, né? Diferenciar TDAH de transtorno bipolar nem sempre é fácil, pelo contrário. Se a gente for colocar lado a lado os sintomas de TDAH com apresentação mista, que é aquele TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tem tanto a desconcentração quanto a hiperatividade também juntos, e aí tem um terceiro eixo que muita gente esquece, que é a impulsividade, que é um grande problema do TDAH, ao lado dos sintomas de uma fase que se chama hipomania no transtorno bipolar, eles são absolutamente idênticos, do começo ao fim. Então, alinhar numa tabela duas colunas. De um lado, sintomas de TDAH apresentação mista. Do outro, sintomas de hipomania. Você vai ver que são idênticos, né? Então, a confusão entre as duas condições é super comum de acontecer. Mas aí você deu uma dica de ouro, né, Eduardo? Que é a questão de o início dos sintomas. Como o TDAH é algo do neurodesenvolvimento, o início vai ser lá na infância e na adolescência. Enquanto início do transtorno bipolar na infância é raro. É até possível, mas é bem raro de acontecer. Em geral, a maioria das pessoas vai abrir o quadro entre 15 e 25 anos de idade, então mais tarde, né? Coisa que no TDAH não é assim, o TDAH já é lá desde o início. E acho que vale inclusive a pena você contar aí pro pessoal como que é essa questão da impulsividade no TDAH, né? Porque eu acho que é um eixo que acaba que é um eixo de sintomas importantíssimos que as pessoas deixam passar, né, quando estão conversando sobre TDAH. Sim. Fica escondido, né?
Sim, e aí uma coisa que eu friso bastante, né, a gente falar é muito difícil fazer essa diferenciação do TDAH transtorno bipolar, do TDAH com transtorno de ansiedade, em especial na infância, mas aí o que que facilita bastante, o que que mais ajuda na hora da gente fazer essa diferenciação, são as informações trazidas, as informações que os pais contam, né? Porque essas informações ajudam a gente a montar esse quebra-cabeça diagnóstico. Então, para os pais trazerem boas informações, o que, que a gente sempre fala que eles precisam saber? Eles precisam conhecer o problema, conhecer os sintomas, probabilidade dos sintomas, e aí já trazer essas pequenas dicas, entre aspas, para a gente formular melhor o diagnóstico, e não só isso, né? Ajudar de maneira mais eficaz essas crianças e essas famílias. A impulsividade, ela na infância, em geral, na apresentação hiperativa e impulsiva e na apresentação combinada, a impulsividade na criança, ela se apresenta de maneira: uma criança que entra numa brincadeira sem ser chamada, ou por muitas vezes ela parece ser muito desobediente. É como assim, você fala para ela fazer alguma coisa e ela já age sem pensar, sendo contrária à atitude. É aquela criança que não tem tanta noção do perigo, né? Ela age por impulso, né? Ela acaba se arriscando mais e com isso tendo mais acidentes. Tanto é que no pronto-socorro de ortopedia é boa parte, de cerca de 40% dos acidentes são crianças com TDAH, enquanto essas crianças representam só 5% da população infantil, né? Ou seja, se machucam muito mais do que crianças sem TDAH. Então, a impulsividade na infância se apresenta muito dessa forma. E aí vai tornando cada vez mais perigoso, né? Porque aí a impulsividade na adolescência, o adolescente já tem mais acesso, né? Às vezes já tem acesso a uma motocicleta, já tem acesso a um carro, já tem acesso a substância e age por impulso, né? O agir sem impulso, não ter aqueles 3 segundos a mais, é agir sem pensar, agir sem qualquer filtro para o que pode acontecer ou não, né? Essa impulsividade melhora ao longo do tempo, né? A criança com TDAH, um pouco diferente da hipomania, é que ela parece ser sintomas um pouco mais contínuos e frequentes, né, em vários ambientes. Mas e aí, o que, que a mãe pode fazer para lidar com isso? O que, que a mãe tem que fazer para bipolaridade? Eu te acompanho bastante, né? E o que, que você sempre fala, não é, dos hábitos de vida?
Eu acho que você está trazendo informações super interessantes, assim, né? Eu acho que poucas pessoas vão, ou poucas poucas pessoas, talvez quem não te segue, né, vão associar a questão do TDAH a acidentes físicos de maneira geral, né? Porque em geral as pessoas tendem a associar problemas com TDAH como dificuldade na escola, dificuldade de atenção, etc e tal, né? Mas eu diria que poucas pessoas até sabem dessa estatística que você citou, interessantíssima inclusive, né, da quantidade de acidentes envolvendo crianças com TDAH, quebrar braço, etc e tal, né? Informação extremamente importante, né?
E o isolamento social, né? Porque por conta das impulsividades, elas acabam entrando numa brincadeira sem ser chamada. Se tem um grupo de crianças brincando um quebra-cabeça, aquela criança com TDAH já entra no meio sem se importar com as regras, sem se importar com o outro, né? E quando perde pela impulsividade, acaba tendo uma dificuldade em lidar com a frustração. Ou seja, vai brigar. Aí o que os coleguinhas fazem? Eles se afastam, né? Porque quem que quer ficar com alguém que interrompe a sua brincadeira, não segue as regras e às vezes até te bate, né? Então isso gera um isolamento, né? Então o TDAH é muito mais do que dificuldade escolar, muito mais, né? Tenho para te falar que às vezes o estresse em casa e o problema social é até mais grave, mais difícil de lidar do que com dificuldade escolar. Com dificuldade escolar, com mínimo de tratamento, você consegue melhorar. Agora a questão social já é um outro problema, né?
E olha que interessante, né, Eduardo? Porque quando... Por isso que eu falo que o conhecimento e a psicoeducação é tão importante, né? Como você está trazendo aí informações que eu acho que são pouco vistas ou ditas por pessoas, ou por mães, ou por pais de crianças e adolescentes que têm TDAH, né? Porque são consequências e desdobramentos do TDAH que, em geral, as pessoas não estão prestando atenção. E muitas vezes acaba culpabilizando, né, ou responsabilizando a pessoa, a criança ou adolescente por conta daquilo. Sendo que isso acaba gerando uma consequência de longo prazo de uma baixa autoestima em muitas pessoas com TDAH. Como eu atendo adultos, né, acima de 18 anos, não atendo crianças e adolescentes, muitas vezes eu vejo a consequência de talvez aquilo que você está contando que surge durante a infância e adolescência. E qual que é a consequência? Um adulto provavelmente com a baixa autoestima, um adulto que pensa que é inadequado, que não tem habilidades sociais, um adulto que ao longo da vida toda foi, de certa maneira, sofreu um certo ostracismo por conta dos sintomas não controlados do TDAH. Eu acho que essas informações que está passando são importantíssimas e esse tipo de conhecimento é super importante, né?
Sim, e falando um pouco da família e da maternidade, né, já que a gente está aqui, né, que eu acompanha, a gente conversa muito a respeito do transtorno bipolar. Tem uma forte base genética, ok. Então, se você apresenta o transtorno afetivo bipolar, há uma chance do seu filho ter. Qual que é a porcentagem mesmo que do filho ter, quanto da mãe tem?
15%, né? Cerca de 15% ao longo da vida, 15, né? Que é 10 vezes mais do que a população geral. A população geral é 1,5%.
15%. Aí faz parte do tratamento habilidades sociais, uma rotina bem estabelecida, né? Um ambiente saudável psicologicamente falando, né? Então, a criança com TDAH, ela pode ser um ponto de disruptura, né? Um ponto disruptivo dentro de casa, né? Que pode piorar os sintomas da mãe, do transtorno bipolar. E, ao longo da vida, isso gera prejuízo para a própria criança. Piora a habilidade social, que tem que ser treinada. E a criança tem esse fator bom, que é o treinamento, né? Que é possível a gente treinar ela, né? Para quê? Para se, por acaso, ela abrir um quadro de bipolaridade lá na frente, ela estiver em uns 15%, ela já tenha tido uma habilidade social bem feita, bem estabelecida. Por isso que é importante a gente fazer o diagnóstico e tratamento precoce do TDAH. Mas como que a gente vai saber fazer esse diagnóstico? E você vai ter que procurar, se informar a respeito para, opa, meu filho tem uma suspeita de TDAH. Então já vamos atrás do tratamento adequado. Porque assim como na bipolaridade, a psicoeducação é a base, é o pilar de qualquer todo tratamento, né? Não é remédio, não é, nenhuma outra coisa a não ser a psicoeducação.
E como que um pai ou uma mãe pode suspeitar de que o filho tem TDAH, Eduardo?
Então, apesar de os protocolos e as diretrizes começarem a falar do diagnóstico a partir dos 6 anos, a gente vê que desde os 2 anos e meio, 3 anos, a criança já pode apresentar alguns sinais. É aquela criança que antes dos 6 anos permanece pouco tempo na brincadeira. O que é permanecer pouco tempo na brincadeira para uma criança de 3 anos? É menos de 5 minutos. É aquela criança que está sempre pulando de brinquedo em brinquedo, sempre pulando de brinquedo. É aquela criança que parece que não ouve quando a gente fala com ela. Se chama Rafael, uma vez. Rafael, duas vezes. Se chama 10 vezes, a criança parece que não tá fazendo nada com ela, né? Não tá falando com ela. E aí é aquela criança que parece um furacão. Alguns de vocês devem conhecer. Aquela criança que não para quieta, que tá sempre subindo no sofá, tá subindo na mesa, que sobe no lustre da casa, né? Então, esses são sintomas precoces, iniciais. Né? Mais para frente, a gente já acaba vendo uma diferenciação maior entre a apresentação desatenta, a apresentação alterativa impulsiva e a combinada. A desatenta é aquela criança que parece estar sempre no mundo da lua, é aquela criança que tem, que você vai pegar o caderno escolar dela, tem sempre lacunas, deixa folha em branco, e com isso começa a ter dificuldade escolar, né? Começa a demorar mais a alfabetização, demora mais a aprender. E por outro lado, tem a hiperativa impulsiva, que é aquela criança que conversa muito, interrompe, que também parece não ouvir falar com ela, que está sempre agitada, batendo mão, batendo os pés. Na infância, a hiperatividade e a impulsividade acaba sendo maior do que na vida adulta, né? Porque esse sintoma, a tendência é ir remitindo, né? A gente não vê um adulto subindo na mesa, né? Agora, já uma criança com TDAH hiperativo e impulsivo, isso já é comum. Então, se alertar se a criança parece ser mais agitada do que as outras crianças da mesma idade, se ela não consegue permanecer por muito tempo no brincar, se ela é aquela criança que você tem que chamar 10 vezes para que ela ouça, né? Que ela parece estar em outro mundo, no mundo da lua, né? Então, esses sintomas iniciais são muito importantes. E aí eu convido a olhar o caderno dos filhos, né? Por que olhar o caderno dos filhos? É porque lá tem muitas informações valiosas, né? A criança desatenta, por exemplo, deixa folha em branco, mas cheio de desenho de coraçãozinho, de florzinha, quando era para estar fazendo a matéria. É uma criança que se cansa mais rápido, que não consegue copiar a tempo do quadro, né? Então, esses pontos na fase escolar são muito, muito importantes, né? E esses são, talvez, assim, os principais motivos que eu sou procurado, né, no consultório. A dificuldade escolar e a dificuldade social. E são crianças desorganizadas.
E algo que sempre perguntaram para mim, pelo menos, é a partir de qual idade que é possível dar o diagnóstico, né?
Sim, um diagnóstico mesmo, definitivo, digamos assim, a partir dos 6 anos pelos critérios DSM-5, né? Mas, porém, os prejuízos já começam antes, né? Já começam antes. É aquela criança agitada, que não para em brincadeira, que não atende quando você chama, pode já ter prejuízos sociais na escola e já pode gerar um ambiente muito ruim dentro de casa. Por quê? Porque é aquela criança muito desorganizada, que a mãe tem que estar com o radar ligado 24 horas por dia. Isso vai gerando cansaço materno e o que, que isso resulta? Em mais brigas dentro de casa, mais castigo. E aí essa criança já vai começando a colecionar pequenos fracassos ao longo da vida. Como assim pequenos fracassos, né? Ela já começa a achar que não dá conta de ficar quieta. Ela já começa a ser tão chamada a atenção que ela já começa a se achar uma criança ruim. Que isso vai resultar numa autoestima baixa lá na frente, né? Então, já dá para ser tratado mesmo antes de você ter um diagnóstico definitivo, né? Isso é bastante importante. Quanto mais cedo procurar, melhor. Mas aí, você fala muito do conhecimento salva, né? Do tratamento das mães, das pessoas com transtorno bipolar, sobre atividade física, exercício, alimentação, rotina, né? Isso é algo muito coincidente com o TDAH, né? Se a mãe faz isso, ela tem que convidar a criança com TDAH a também fazer isso, né? Para conseguir melhorar os dois juntos, né? Porque essa parte também é importante no TDAH.
É porque existe talvez uma certa ou ilusão ou erro de maneira geral que é só o medicamento, né, que vai resolver tanto TDAH quanto transtorno bipolar de maneira geral, né? Como se o medicamento fosse a única solução ou o único tratamento. Tanto é que, em geral, as pessoas perguntam qual que é o tratamento transtorno bipolar ou qual que é o tratamento TDAH, tentando perguntar qual que é o remédio, né? Quando, na verdade, o remédio é parte do tratamento, sem dúvida alguma, é importante o medicamento, tanto no TDAH como no transtorno bipolar, mas nem de longe é todo o tratamento, bem pelo contrário. Ainda mais quando a gente está falando de TDAH em crianças, né? Onde que você, obviamente, por um motivo óbvio, que você está lidando com o cérebro em desenvolvimento, com o cérebro infantil, você precisa ser mais cauteloso ou mais criterioso ao utilizar qualquer tipo de medicamento psicotrópico, que afinal vai agir no cérebro da criança, né? Você precisa aprender, e eu acho que isso é super importante para as mães que estão ouvindo ou pelos pais que estão ouvindo, é muito importante aprender o que mais, além do medicamento no TDAH, pode ajudar nessa condição, né?
Sim, e nas minhas caixinhas diárias, assim, 70% é perguntando sobre o uso da medicação, né? E aí é o que a gente tem que sempre falar e conscientizar, né? Foi por isso que você começou a falar da bipolaridade, por isso que eu comecei a falar do TDAH, né? Porque a gente sabe que são condições que vai muito além de dar um remédio. Na verdade, a parte de tomar o remédio é a parte fácil, que eu brinco com as mães. Ó, essa é a parte fácil. Agora você tem que aprender, você tem que ir na psicoeducação e aprender como pôr rotina para a criança, colocar regras, porque você está cuidando de uma vida, de uma mente que está em pleno desenvolvimento. Então, qualquer atitude sua pode aumentar os sintomas, pode potencializar os sintomas do TDAH ou pode amenizar. Então, como que você vai saber, isso eu vou agravar os sintomas, isso eu vou amenizar? É por meio da psicoeducação, né? Então, você dá um comprimido todo dia, é a parte fácil. Apesar de que às vezes gera medo, mas é a parte fácil, né? O tratamento, a psicoeducação, o tratamento global dessa criança e dessa família é algo, assim, bem mais complexo, né? E tudo começa aprendendo sobre o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Sabendo que não é moda, que às vezes a gente ainda ouve, né? Antigamente não se tinha o TDAH. Não é moda. É uma das condições mais estudadas na medicina, né? Então, assim, já tem uma larga experiência com medicações que existem há 30, 40 anos e com tratamento já reconhecido que dá para melhorar a qualidade de vida tanto das mães quanto da criança, né? Porque quando a gente fala do tratamento do adulto, eu não acompanho adultos, né? Eu só acompanho até 14 anos, mas a gente tem a impressão que vai melhorar a vida do adulto e ali do companheiro, do parceiro, né, tal. Agora, já a vida da criança, a gente vai melhorar da criança, da mãe, do pai, dos avós, do professor, tem uma rede de apoio maior, e essa rede de apoio pode estar se desfazendo por conta dos sintomas de uma condição tratável, né? Por isso que é tão importante a gente espalhar o conhecimento, saber sobre o que é o TDAH.
E até a psicoeducação em relação ao TDAH pode ajudar naquele primeiro salto de fé, por assim dizer, ou de confiança, de iniciar o uso do medicamento. Porque muitos pais têm um pé atrás, e é compreensível, em relação a utilizar um medicamento que é tarja preta para os seus filhos, né? Então é mais do que compreensível que os pais tenham essa cautela inicial, tenham essa resistência inicial a utilizar o medicamento. E quando você compreende, quando você conhece, quando você sabe sobre isso, e isso faz parte da psicoeducação, ensinar sobre os medicamentos, a gente tem menos medo daquilo que a gente conhece, né? Tudo é assim, né? É igual entrar no quarto escuro e qualquer camiseta jogada fica parecendo um monstro, né? Um vulto de um monstro, né? E quando você liga a luz, tudo fica claro e você não tem mais medo das coisas, né? Você percebe isso de até... Como é essa questão em relação aos pais, que você percebe que aprendem sobre a condição daqueles pais que não aprendem sobre a condição?
Sim,
quando tem a oportunidade de buscar uma fonte de psicoeducação.
Sim, é muito interessante. Eu já acompanho uma família há algum tempo já. E nas duas primeiras consultas, a mãe muito resistente ao uso de medicação. Tentando, vamos tentar psicologia, vamos tentar exercício, vamos tentar todo o ambiente. É uma família muito boa, né? E aí, a cada encontro, eu já explicava a função, quais os possíveis prejuízos, quais os possíveis benefícios, né? E aí, até que por fim, ela, não, então vamos tentar. Vamos tentar por um mês, né? E aí, a gente sempre começou, tomou medicação, pouquíssimos efeitos colaterais. No retorno, ela me trouxe um novo relatório escolar. E na visão dela, não mudou nada. Foi igual da água. Mas aí, a gente tem que ver o lado escolar também, né? Como é que foi? Por quê? Quando a pessoa tem muito medo de algo, o que, que o cérebro dela vai fazer? Vai fazer é ver o lado negativo, né? Porque ela quer se convencer do que aquilo não é bom. Mas aí, quando a gente abre o relatório escolar, vê lá, melhorou muito a atenção, melhorou a concentração, houve uma melhora na escrita, na leitura, e nós fomos lendo junto isso, né? Aí sim ela meio que percebeu, nossa, realmente tá dando certo, tá sendo bom. Então, o tratamento, eu gosto de usar isso como exemplo, por quê? Porque começou lá com a psicoeducação, do que era o TDAH, de quais os prejuízos que essa criança estava tendo e poderia ter mais, quais os benefícios da medicação, até ela perceber que poderia utilizar a medicação e onde que essa medicação ia atuar. Porque tem esse ponto da medicação, né? Você precisa saber o que você quer tratar. Se você usar um remédio, por exemplo, vou usar um remédio para TDAH para melhorar a agitação, ele não vai melhorar a sua dor de cabeça. Ou seja, você tem que saber para que funciona o remédio, para que é o remédio, o que você está atuando, para mensurar, né, se houve melhora, se houve pior, se houve prejuízos ou não. Mas na bipolaridade também tem muito problema com medicação, né? Você também precisa ensinar para o paciente, né, como é que é. Há uma resistência também do adulto para utilizar a
medicação. De maneira geral, em relação ao medicamento, é natural, né? Eu acho que porque a gente tem o quê? A gente tem, quer ou não, é um medicamento que as pessoas sabem que isso mexe com o cérebro de maneira geral, né? Até porque é um mundo desconhecido para a maioria das pessoas, né? Sim. É um mundo que a maioria das pessoas não tem ideia sobre ele, né?
Sim, e até mesmo que não seja psicotrópico. Por exemplo, aqui em casa, minha esposa não é médica, né? Não tem a formação médica, né? E aí, quando a gente vai utilizar um remédio pro Rafael, antialérgico, antibiótico, tudo, há um receio. Será que esse remédio vai fazer mal? Será que vai ser bom? Tem efeito colateral? Não tem? Por quê? Porque a gente é completamente responsável por esse serzinho, né? Então a gente fica com medo. Aí quando você chega no Tarja Preta, aí você se preocupa mais. Mas aí é aquilo, né? O conhecimento salva, o conhecimento liberta, né? A partir do conhecimento, você vai conseguir fazer um tratamento completo e ideal para a criança, né? Evitando toda aquela escala de prejuízos que ela possa ter no futuro, né? Por exemplo, a baixa autoestima, a depressão, a ansiedade que podem evoluir no futuro.
Isso é verdade, né? Quando a gente tá falando, existe também todo um movimento de sensação de culpa também por parte dos pais, né? Eu acho que os pais se sentem também culpados de alguma maneira e é algo que precisa ser esclarecido, né? E no qual a psicoeducação pode ajudar muito, né? A entender, porque o ser humano tem a tendência, né, a sempre buscar a culpa de quem, responsabilidade de quem, isso daqui. É algo que você vê no seu consultório e no seu curso também que você tem sobre TDAH?
Então, todos os dias. Uma coisa que a gente vê bastante é isso. A mãe da criança com TDAH, ela sofre, às vezes, um isolamento, às vezes com uma culpa excessiva, uma culpa que não é dela, né? Ela não é a causadora do TDAH e ela estressa muito mais. Por quê? É aquilo que eu falei, é uma mãe que está sempre com o radar ligado. Ou seja, a descarga de estresse nela é muito grande. E aí, o que que acontece? As pessoas à sua volta, os avós, a criança, a sogra, né? Vamos jogar a culpa na sogra, né? Sempre culpa essa mãe, falando que ela está procurando algum problema na criança, né? Mas não, essa culpa, a culpa não é dela. O problema já está ali. Você está procurando é o diagnóstico e o tratamento, né? E o que que eu fui vendo ao longo desses anos, já acompanhando, sei lá, mais de 1000 famílias com crianças com TDAH? E que essa culpa materna, que esse estresse materno só é reduzido a partir do momento que ela aprende sobre a condição do TDAH. É isso que a gente chama de psicoeducação. E a psicoeducação, por vezes, não é possível se fazer no consultório médico, no consultório de psicólogo, não é possível, às vezes por curto período. A gente acaba fazendo, dando pequenas pílulas de psicoeducação, né? Como assim? A gente vai ensinando dia a dia, né? Mas é preciso procurar essa psicoeducação com fontes confiáveis, né? E foi aí que surgiu o curso TDAH da infância, da suspeita ao tratamento, juntamente com a comunidade voltada para mães de crianças com TDAH, para a gente reduzir essa culpa, reduzir esse isolamento, reduzir esse estresse, né? Porque psicoeducação é a base de tudo, né? É toda terapêutica.
Eu acho que você tem uma comunidade de mães, né? E claro, né? Uma comunidade solta, né? Uma comunidade que tem orientação de quem entende, né? Que é você, né? Que entende sobre TDAH, né? É super importante, né? Porque a sensação de isolamento de uma mãe ou de um pai que tem um filho TDAH pode ser muito grande, apesar de ser uma condição que não é rara, por assim dizer, como é apenas uma pequena porcentagem da população que tem TDAH, isso acaba levando a pessoa a não saber que existem outras pessoas exatamente na mesma situação que ela, que atravessam desafios semelhantes a essa família e que encontraram soluções para aqueles desafios também.
Sim. Isso foi uma coisa que eu me preocupei muito nessa comunidade, porque às vezes já há grupos de WhatsApp por aí, mas a psicoeducação deve ser bem feita, com fontes confiáveis, né? Porque assim como no TDAH, no transtorno afetivo bipolar, há muita besteira por aí, né? Há muita fake news, né? Já que tá na moda isso, né? Então, por aí, né? Então, criar uma comunidade tem que passar por uma comunidade fechada, né? E que seja um ambiente seguro e confiável, né? Que não vai espalhar fake news, pelo contrário, né, que vai esclarecer dúvidas, né, que vai tirar dúvidas junto comigo e às vezes com alguns convidados nessa comunidade, né? Então, por isso a criação dela, tirar essa mãe desse isolamento, ela saber que não está sozinha, né? Que há mais pessoas passando por isso e há pessoas que podem compartilhar experiências boas com ela.
Que interessante, muito interessante mesmo, né? E quem quiser conhecer mais sobre isso, né? Basta ir lá no perfil do Eduardo, seguir ele e vai aprender muito, né? Sobre TDAH e pode se informar também sobre essa comunidade, né? E tem uma pergunta aqui, ó, essa eu achei bem interessante aqui, ó, que ele falou assim: é possível ter TDAH sem ter dificuldade na aprendizagem?
Boa pergunta. Essa eu recebo algumas vezes. E sim, é possível. Porque nos critérios de diagnóstico de TDAH, pressupõe que os sintomas levem a um prejuízo. Esse prejuízo pode ser escolar, que às vezes é o mais comum chegar para a gente, mas o prejuízo pode ser social, que Isso eu acho que é mais difícil de ser tratado e que a gente precisa acompanhar bem. O prejuízo pode vir dentro de casa, né? Porque se a família tem mais brigas, né? O prejuízo social ali domiciliar, a taxa de divórcio de pais de crianças com TDAH é o triplo da população em geral. Isso não diz alguma coisa, né? Que às vezes o comportamento disruptivo da criança gera tanto conflito entre os pais que os pais acabam se separando. E aí pode até piorar os sintomas do TDAH. Então, a dificuldade escolar pode não vir, em especial nos primeiros anos escolares. Por que nos primeiros anos escolares? O ensino é mais lúdico, é mais através de brincadeiras, ou seja, há uma motivação maior para essa criança, né? Quando vai chegando nos anos quarto, quinto ano escolar, o ensino vai se tornando mais chato. É ficar sentado atrás de uma mesa prestando atenção em alguém falando. E aí os prejuízos podem começar. Então, às vezes, acontece isso. Ah, meu filho foi bem na escola até o terceiro ano escolar, que era brincadeira e tal. Chegou no quarto ano, o desempenho desabou. Isso falando só da escola. Ela já vinha com os prejuízos sociais importantes e depois se junta o prejuízo escolar. Então isso é comum de acontecer, tá? E às vezes a criança também, outro motivo para ela não ter dificuldade escolar, apesar do TDAH, às vezes tem um QI acima, né? Tem altas habilidades, uma superdotação, que ela acaba reduzindo as dificuldades escolares dela. No entanto, os prejuízos sociais, os prejuízos de interação com os pares, com os outros colegas, está presente e isso pode gerar lá na frente uma ansiedade, uma depressão e alguns outros problemas neuropsiquiátricos, né?
Isso é super importante, né? Porque isso é algo que eu já vi várias vezes, né? De adultos que foram bem academicamente, de maneira geral, passaram no vestibular, né, fizeram faculdades difíceis e tal, e alguns médicos que desconhecem justamente essas informações que você passou agora, falar que você não tem TDAH, porque você nunca teve problema na escola, você teve sucesso nisso e daquilo, né? Mas, novamente, isso depende muito da cognição da pessoa e de qual escola que ela está frequentando. Algumas escolas são mais exigentes, outras são menos. E se a criança tem um alto QI, né, se ela tem um QI alto, ela vai conseguir, por exemplo, estudar de última hora e devido àquela qualidade de memória, de processamento de dados que ela tem, ela vai sair bem na prova. Né?
Sim, e a nota de prova é o menor fator, né? A gente tem que ver o caminho até ali, né? Às vezes a criança tira uma nota boa, mas durante todo o processo dela, é aquela criança que não consegue copiar, é aquela criança que tem muita dificuldade em fazer no texto, faz parte da avaliação, a gente, conforme a idade. Vamos fazer um texto sobre você, com quem que você vive, com quem que você gosta. Trava, porque a prova é de fazer X, é de marcar X, aí decorou, você passa, né? Agora, a partir desse momento que você já exige o conhecimento aplicado, ela pode ter essa dificuldade, né? Então, conforme o apoio, conforme a escola, ela pode ir bem sim. Tá.
E eu acho que vale a pena também, Eduardo, passar pelos pontos principais de quais seriam os tratamentos, né, as fases de tratamento aí para alguém que de repente está pensando que o filho tem TDAH ou o filho recebeu o diagnóstico de TDAH de maneira geral, né?
Sim, o tratamento do TDAH compõe ali quatro pilares. O primeiro de todos, e talvez o mais importante, é a psicoeducação. É os pais aprenderem sobre a condição, aprenderem como lidar com essa criança, que, como eu falei anteriormente, o modo como da criação dessa criança pode agravar ou amenizar os sintomas. Então, uma parte importantíssima do tratamento, talvez a principal, é a psicoeducação. É aprender sobre a condição e aprender como lidar com essa criança. Uma segunda parte seria ali a rotina e hábitos de vida. Como assim? Essa criança tem uma rotina estruturada desde o momento que ela acorda até o momento de deitar. É rotina de estudo, rotina de alimentação, rotina de atividade física. E isso, eu tô falando das grandes rotinas, né? Mas a gente tem que dividir uma grande tarefa em várias pequenas para criança com TDAH. Então você vai ter uma rotina de banho, por exemplo. Você vai tomar banho, entrar, primeiro vai lavar o cabelo, depois vai ensaboar o corpo, depois se enxaguar, depois se arrumar. Então essas mini rotinas é importante. Aí o terceiro ponto, o terceiro pilar, são as terapias, né? As terapias podem ser várias. Pode ser a terapia cognitivo-comportamental, que é talvez a mais importante, mas na infância entra outros profissionais. Por exemplo, é comum ter uma gagueira, ter uma dislalia, que são trocas de letras. Então, às vezes, entra o fonoaudiólogo. É comum ter um transtorno do processamento sensorial. É aquela criança que se incomoda com barulho, ou que parece que a etiqueta está machucando ela. Então, às vezes, é importante o terapeuta ocupacional. Às vezes, é importante o fisioterapeuta, porque a criança tem uma dificuldade na coordenação motora. Então, essas terapias vão ser definidas individualmente, de criança para criança. E aí, o quarto pilar, o uso de medicação. Se há um prejuízo e o diagnóstico está claro do TDAH, o uso da medicação é quase que certo. Falo que quase que certo, porque às vezes há algum bom motivo para não se utilizar. Mas aí a medicação faz parte, sim. Então são esses quatro pilares que, assim, todos os dias eu falo lá no meu perfil que é importante para melhorar a qualidade de vida tanto da criança quanto da família como um todo.
Excelente. É uma aula inteira, né, que você passou hoje.
E aí, às vezes, tem vários pacientes que têm, a mãe tem transtorno afetivo bipolar e a criança TDAH, vocês veem que os eixos são muito semelhantes, né? Que você sempre fala, né? Psicoeducação, que o conhecimento salva, né? Hábito de vida, rotina, terapia e o uso da medicação. Então, assim, é sempre muito importante, né?
Não é à toa, né, que essas duas coisas são semelhantes, né? Porque a gente tem uma raiz e uma base neurobiológica muito similar entre as duas coisas, né? Sim, muitas vezes o diagnóstico ele é dado pelos sintomas, né? Então, um diagnóstico sindrômico, né? É assim que a gente dá hoje diagnóstico de TDAH ou de transtorno bipolar ou outras condições na psiquiatria, né? No qual você analisa o conjunto de sintomas e você vê se encaixa ou não naquele determinado diagnóstico, né? Sim, só que as bases neurobiológicas são comuns, né? Então, você tem uma similaridade, uma semelhança muito grande nos processos e mecanismos neurobiológicos que podem levar dentro da mesma família a ter tanto o TDAH quanto o transtorno bipolar. E já para responder algumas perguntas que surgiram aí, e é possível que tanto na mesma família você tenha transtorno bipolar como TDAH, como é possível que a mesma pessoa tenha as duas condições juntas, transtorno bipolar e TDAH associado. Assim como é possível que a pessoa inicia a vida com diagnóstico TDAH durante infância e adolescência, e aí realmente é TDAH e nada mais que isso, e depois, mais tarde na vida, 20, 25 anos, ela abre o quadro de transtorno bipolar. Sim. Isso é relativamente comum. E muitas vezes a pessoa fala, o médico errou o diagnóstico lá atrás, mas ele não errou o diagnóstico, é porque verdadeiramente na infância era TDAH.
Sim.
E realmente só existia sintomas de TDAH. E não tem como a pessoa prever que lá no futuro vai acontecer de abrir o quadro transtorno bipolar.
E aí, até uma dúvida pessoal. E isso é importante. Ah, mas então esse médico errou, tal, falou que era, não era. Não, gente. A vida vai mudando. A criança, por exemplo, de 3 anos é completamente diferente de uma criança de 7 anos. Completamente diferente de uma de 12 anos, né? Então, o segmento é importante, né? Os estimulantes são assim, os remédios primeira e segunda linha do tratamento do TDAH. Eles podem ser utilizados, por exemplo, se a mãe me pergunta, né, eu tenho transtorno bipolar, eu tenho medo de dar estimulante para o meu filho, TDAH, que vai abrir o quadro de bipolaridade. Isso existe mesmo? Ou o bipolar pode utilizar o psicoestimulante também?
Qual que é a questão? O psicoestimulante pode desregular o humor da pessoa com transtorno bipolar quando utilizado corretamente. Então existe uma sequência para a gente utilizar. primeiro, sempre em primeiro lugar, estabilizar o humor no transtorno bipolar. E aí você vai utilizar medicamentos como estabilizadores de humor, antipsicótico atípico e tal. Estabilizou o humor, que é a primeira fase, e a pessoa tem tanto transtorno bipolar quanto TDAH, aí é a hora da segunda fase, que sim, se a pessoa tiver indicação de usar psicoestimulante, é possível utilizar psicoestimulante para alguém com transtorno bipolar mais TDAH. Porém, a sequência sempre deve ser essa: estabiliza o humor primeiro, está usando algo que a gente chama de estabilizador de humor com a função antimaníaca para prevenir episódios de ativação, hipomania, mania, e aí é que coloca o psicoestimulante juntos. Muitos erros ocorrem das pessoas colocarem psicoestimulante antes da hora, antes de ter estabilizado o humor, e aí descompensa o quadro e os sintomas da bipolaridade, né?
Isso. Ou seja, tem que ter no segmento, né? O que a gente fala, tem que ter no segmento. Não basta ir uma vez, eu tenho transtorno bipolar, comecei com lítio, pronto, fechou, vou usar por 2 anos e depois eu volto ao médico. Não, tem que ter uma linha de raciocínio e um segmento, né?
Em geral, vai demorar aí pelo menos alguns meses, né? Para você conseguir uma estabilização inicial, né? E quando a gente está falando de estabilizar o humor, a gente está falando de anos, né? Um trabalho de anos, né? Tanto para a estabilização inicial, quanto para a fase de manutenção, que aí vem manter a estabilidade conquistada, né? Inicialmente, né? Naquele primeiro ano de tratamento.
E aí volta a falar, como é que você vai manter a estabilidade, né? Hábito de vida, saber psicoeducação, saber o que é o transtorno bipolar, saber o que é o TDAH, uma boa rotina de sono, alimentação, atividade física, né? Parece que a gente fica repetindo, mas é porque não é só remédio, né? O remédio é uma parte do tratamento, tem várias outras coisas a serem feitas, né? E se você, mãe, pai, tem uma criança com TDAH e tem transtorno afetivo bipolar, você vai ganhar duas vezes em ter uma rotina, por exemplo, de atividade física, ter uma rotina de sono. Você vai estar sendo exemplo para o seu filho, você vai estar tratando ele e se tratando, né? Então, assim, o ganho é duplo, então é muito, muito importante que você seja esse exemplo para o filho, né? De atividade física, de alimentação, de sono, de rotina, de estudo e tudo mais, né?
Excelente, Eduardo. Eu acho que teve uma aula e tanto que você deu aí pra gente hoje sobre TDAH na infância e adolescência, e principalmente para aqueles pais, né, que estão compreensivamente meio perdidos, né, em relação a como lidar, né, com o TDAH. E você teria algum recado final para passar pro pessoal ou alguma questão que você gostaria de deixar aí?
Lembrar vocês que o TDAH é uma condição tratável e gerenciável, que a partir da psicoeducação, que é aquele primeiro pilar de tratamento, os outros vão se empilhando e vai ficando mais fácil melhorar a qualidade de vida tanto da criança quanto de toda a família. Então, se você quiser saber mais de TDAH, já me segue lá no perfil. Pode até clicar no link da bio, que tem mais informações a respeito dessa condição, que afeta aí 5% de todas as crianças e que geram prejuízos enormes, tanto para a família quanto para a própria criança, né? Mas é tratável e gerenciável, tá bom?
Perfeito.
Até mais.
Um grande abraço. Eduardo. Grande abraço, pessoal. Até mais.
Tchau. Até mais.
Esse foi mais um podcast Voo Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo o material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site linktree.com/drrenatosilva. Até a próxima!